Whitecast.
Olá, pessoal, tudo bem? Sou Cid Marcos e estou de volta com mais um Whitecast, o podcast do iLab. Hoje nós vamos falar sobre metaverso. É isso. Metaverso. Comigo, eu como sempre muito bem acompanhado, está o Bernardo de Azevedo. Tudo bem, Bernardo?
Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso, viu, Bernardo? Vou apresentar para vocês o Bernardo Azevedo. Ele é advogado, formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC, do Rio Grande do Sul. É doutorando em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unisinos. Professor dos cursos de especialização em Direito da Universidade Fevale e da Universidade de Caxias do Sul. Com atuação especializada em Direito Digital, conta com mais de uma década de experiência acadêmica e profissional. É um dos principais disseminadores de práticas inovadoras da área jurídica, tendo ministrado palestras, cursos e treinamentos em empresas como Google, Santander, Uzi Minas e Grupo Ultra. É sócio e Chief Operating Officer do View 3D Studio, além de ser o coordenador do primeiro livro jurídico sobre metaverso do Brasil. O nome do livro, Metaverso e Direito, Desafios e Oportunidades. E, portanto, o nosso tema hoje é esse, um tema interessante que levanta a curiosidade de muita gente. O que é metaverso e qual sua relevância no contexto do judiciário? E ninguém melhor do que o Bernardo para poder explicar para a gente, né, Bernardo, e esclarecer essas dúvidas aqui. Comece te perguntando, Bernardo, o que é metaverso e quando surgiu?
Bom, essa pergunta é talvez a mais difícil de responder até o momento, né? Porque nós não temos um conceito definido, pronto e acabado de metaverso. Mas basicamente, desde o ano passado, de outubro de 2021, quando a empresa Facebook mudou seu nome para Meta, esse tema começou a ganhar extrema relevância. Hoje, um número cada vez maior de profissionais, empresas, departamentos jurídicos, sua advocacia tem se dedicado a estudar mais sobre esse tema. E nesse contexto atual, nós estamos ainda no momento embrionário, né? Então, eu poderia assim definir hoje o metaverso como uma grande sacola de hardware, softwares, experiências não relacionadas, sem até o momento um tecido conjuntivo para ligar todos esses componentes. Mas se busca muito mais do que isso, né? Nós estamos vendo hoje uma variedade de mundos virtuais, cada qual com as suas características, as suas propriedades, mas a tendência é que tudo se reúna num único local. Então, talvez no futuro nós venhamos a ter um ambiente compartilhado, síncrono, imersivo, interativo, no qual nós vamos viver, trabalhar, comprar, aprender, nos divertir e nos relacionar. Então, a tendência é que cada vez mais nós caminhemos para isso. O contexto como um todo ele surgiu numa obra de 1992, chamada Snow Crash, né, que é uma obra da ficção científica especulativa, e esse tema agora já tem tomado outras proporções, outros contornos, né? Então, a gente vai ver muito mais metaverso sendo falado por empresas, departamentos jurídicos, o próprio Poder Judiciário cada vez mais vai se mergulhar nesse tema. Então, a gente está vendo um começo, né, muito no início ainda, mas com muito potencial.
É como se a pessoa estivesse jogando um joguinho, por exemplo, vamos dizer assim, cria-se um avatar da pessoa, um bonequinho, né? É da pessoa, um boneco customizado. Só na prática, como é que seria isso, assim, para as pessoas entenderem melhor?
Hoje existem vários mundos virtuais, né? Esses mundos virtuais, cada qual, como eu falei, tem as suas características, as suas nuances, e basicamente o acesso é feito por meio de, tanto do computador, desktop, laptop, ou por meio de óculos de realidade virtual, né? Então, só para dar um exemplo aqui, nós temos a plataforma hoje que é a da Meta, que é a Workrooms. Então é feito um acesso por meio do óculos de realidade virtual deles, né, Oculus Quest 2, e lá a pessoa se transforma então no avatar para que possa ter uma experiência mais imersiva. Existem outras plataformas que não exigem esse óculos de realidade virtual para o acesso, e mesmo assim já é uma experiência muito diferenciada do que nós estamos acostumados hoje por meio do Zoom, por meio do Meets, Teams, entre outras plataformas, né? A tendência é que cada vez mais isso se aprimore, então a qualidade gráfica desses mundos virtuais. Hoje nós estamos ainda num ambiente, melhor dizendo, num momento que contém avatares mais cartunizados e ambientes assim poligonais, mas a tendência é que cada vez mais isso se aprimore. Nós caminhamos talvez para um fotorrealismo e as pessoas tenham cada vez mais uma sensação mais imersiva nesses espaços, né? Mas tudo, como eu falei, está ainda muito no começo, muito embrionário, mas à medida que o tempo vai passando, nós vamos aprimorando cada vez mais essas experiências.
Ô Bernardo, o metaverso é muito utilizado e em quais campos?
Nós estamos vendo hoje uma série de empresas, organizações investindo nesse tema. Então, desde o ano passado, né, mais precisamente outubro de 2021, Se o nosso ouvinte aqui pesquisar no Google, no Google Trends, por exemplo, vocês vão ver que desde aquela época teve um aumento da procura por esse tema, né? Provavelmente, né? Claro, atrelado aqui ao anúncio da Meta da mudança de nome da identidade visual. Mas desde então nós temos visto muitas empresas mergulhando nesse universo, ou seja, criando experiências mais imersivas para seus clientes, colocando à disposição novos serviços, novos produtos, né? Nesse momento que a gente está vivendo ainda, como está tudo muito novo ainda, as pessoas estão testando experiências, então criando ambientes virtuais para que os consumidores possam ter noção de novos produtos, ou mesmo até a parte do ensino jurídico já tem pensado agora em novas dinâmicas de aprendizagem. Então, os alunos podem, por exemplo, vou pe pegar aqui o exemplo da área jurídica, o aluno poderia aprender nesse ambiente sucessivas vezes, né, ser treinado, treinar oratória, treinar questionamentos em audiência, para que quando chegue na audiência presencial, física, ele já tenha essa experiência anterior, portanto, né? Então, há todo um universo hoje de potencial no campo das experiências imersivas, no campo da aprendizagem. As empresas, né, várias empresas, aqui a gente posso mencionar a Coca-Cola, nós temos vários bancos já dentro desse universo que estão criando essas experiências, e a tendência é que cada vez mais se aprimore.
Bernardo, qual a importância de se utilizar o metaverso no contexto jurídico? Você já deu alguns exemplos aí, mas teriam outras aplicações?
Bom, um grande exemplo, né, só para reforçar também o ponto da educação jurídica, eu vejo um grande potencial hoje do metaverso no âmbito do ensino jurídico. Então, sobretudo para explicar melhor para os alunos temas jurídicos, ou mesmo colocar os alunos em situações práticas que eles possam testar e experimentar desde agora. Então, vamos imaginar hoje, né, como é feito o ensino jurídico para um estudante, né? O estudante vai aprender, por exemplo, a dinâmica de uma audiência. Ele vai basicamente acessar duas, três audiências, quatro audiências, mas ele vai apenas aprender como, assim, um espectador. Ele vai acompanhar aquelas audiências sendo realizadas, mas ele não tem efetivamente uma atuação mais ativa, ele fica passivo aprendendo tudo aquilo. No âmbito do metaverso, a gente poderia criar uma simulação de uma sala de audiência no qual o próprio aluno consegue fazer as perguntas, o próprio aluno pode simular aqui a atuação de um juiz, de um promotor, do próprio advogado, para que tenha mais bagagem, né, quando chegar no dia D, na experiência real física. Então, eu vejo todo um potencial aqui no ensino jurídico. Nós também, no âmbito do Poder Judiciário, nós podemos pensar hoje em oferecer novos serviços, novos produtos aos jurisdicionados. Então, vamos imaginar hoje, no âmbito da violência doméstica, por exemplo. Muitas pessoas têm dúvida de como funciona o rito da violência doméstica, quais são os procedimentos, como funciona uma medida protetiva para que seja determinada. Então, eu poderia, por exemplo, criar um espaço imersivo no qual a vítima de violência doméstica, por exemplo, entrasse naquele ambiente e tivesse acesso a esse catálogo visual de tudo que ela poderia solicitar, né, para que possa se resguardar a sua integridade, resguardar a sua vida muitas vezes. Então, eu poderia criar um ambiente imersivo no qual a pessoa consegue acessar essas informações de forma muito mais simples e fácil do que, às vezes, o próprio site. Que, embora tenha um mapa, às vezes que as informações estão em texto, a pessoa não consegue compreender por dificuldades técnicas. Então, um potencial que eu vislumbro também é de criar espaços, ambientes no qual as pessoas acessam para que possam ter conhecimento a informações jurídicas com mais assertividade.
Na sua visão, o judiciário estaria pronto para fazer uso desse recurso, Bernardo?
Bom, pronto, acho que ninguém está no momento. Nós estamos ainda compreendendo todas essas nuances, mas nós temos isso já em iniciativas muito válidas. Inclusive, eu tive a oportunidade de supervisionar projetos do judiciário já no metaverso. Nós desenvolvemos a vara do trabalho de co-líder no Mato Grosso, que foi recentemente lançada. Também desenvolvemos a vara do trabalho de Paraná, em Rondônia. Então, são iniciativas pioneiras que já mostram o potencial desse tema, como o judiciário pode enxergar essas aplicações, e a partir disso nós conseguimos vislumbrar muito potencial. Então, como eu falei, no âmbito do ensino jurídico, no âmbito de oferecer novos serviços aos jurisdicionados, no âmbito da comunicação jurídica, para que as pessoas consigam ter acesso com mais facilidade às informações. Então, está tudo muito no começo ainda, nós estamos olhando tudo isso e aprendendo, mas o que eu sugiro, sempre tenho falado bastante sobre isso, é que o Poder Judiciário, os advogados, os atores judiciários como um todo, já conheçam desde já esse ambiente, desde esse momento, agora que é embrionário, é inicial, mas para que possam compreender as oportunidades, para que possam compreender os desafios, e a partir disso nós vamos ter uma visão mais ampla sobre tudo o que está acontecendo.
Quais tecnologias estão envolvidas na elaboração do metaverso?
Nós estamos falando hoje de várias tecnologias, né? Até o metaverso está sendo desenvolvido em camadas. Então, existem várias empresas hoje que estão construindo essas várias camadas do metaverso. Mas uma das tecnologias envolvidas é justamente a realidade estendida, né? Que abrange aqui a realidade virtual, aumentada e mixada ou mista, né? Então, basicamente, a realidade virtual é aquela que a pessoa acessa hoje por meio dos óculos, né? Os headsets de realidade virtual. E basicamente coloca o óculos e fica então imersa num novo mundo, né? Um mundo que é completamente distinto da sua realidade física. Essa é hoje, né, a porta de entrada de muitas das experiências, inclusive a própria Meta, que a antiga Facebook, né, que mudou seu nome para Meta, tem investido hoje em óculos de realidade virtual. Tem o Oculus Quest 2, que é hoje um óculos de um dos mais acessíveis aqui no mercado. Também a gente pode falar em realidade aumentada, que é o maior exemplo que eu posso dar, é aquele famoso jogo Pokémon Go, que muitas pessoas acessaram há alguns anos, né? Então, por meio de smartphones, eu consigo hoje ver informações, dados sobrepostos ao meu mundo físico. E a realidade mixada é um nível ainda mais avançado, que o maior exemplo hoje é o Microsoft HoloLens, que basicamente se consegue mapear o ambiente físico, né? E com isso sobrepor imagens virtuais. A gente pode colocar hologramas, entre outras dinâmicas, para que a gente consiga manusear, né, esses elementos tridimensionais, e a gente consiga então inserir novas camadas dentro da nossa realidade física. Basicamente, nós temos essas grandes três tecnologias que estão sendo desenvolvidas hoje. A gente não sabe até o momento qual delas vai ser a principal. Se imagina no primeiro momento a realidade virtual, mas a longo prazo a realidade aumentada como algo sendo mais onipresente entre as pessoas, e é algo que a gente vai descobrir com o tempo, né? Então é muito importante estar acompanhando desde agora essas transformações.
Para reforçar, Bernardo, você poderia nos dar exemplos de tribunais que já fazem uso desse recurso e quais foram os resultados práticos obtidos?
Perfeito. Bom, nós tivemos no judiciário, até o momento, tivemos dois tribunais que lançaram, né? Então, o Tribunal Vara do Trabalho de Colíder, no Mato Grosso, e a Vara do Trabalho de Paraná, em Rondônia. E o que eu posso dizer é que essa experiência piloto da Vara do Trabalho de Colíder foi muito efetiva. A própria magistrada Graziele Cabral, que é hoje a magistrada que está por trás dessa vara judicial, ela mesma mencionou que recebeu muitos feedbacks positivos por parte dos jurisdicionados, que acabaram elogiando pela iniciativa e também viram como uma aproximação, né, do judiciário com as pessoas, porque hoje, querendo ou não, né, muitas pessoas querem conhecer ali o ambiente físico, mas acabam não indo por N razões, né? Eu mesmo moro aqui em Porto Alegre, então se eu quisesse conhecer hoje a Vara do Trabalho de Colíder, teria que me deslocar até Mato Grosso para que pudesse acompanhar, né, e vivenciar essa experiência. Agora, com o metaverso, com apenas um clique, eu consigo conhecer as nuances, conhecer esse ambiente e mesmo participar de uma audiência ali com a magistrada, se for o caso, né? Então, essa experiência piloto foi muito interessante, porque assim, ela abriu alas, né, para novas oportunidades. O próprio judiciário, eu notava uma certa resistência no ano passado em relação a esse tema. A partir dessa experiência já se reduziu essa resistência. Então, muitos profissionais, servidores, magistrados já estão enxergando o potencial do metaverso, e é tudo muito novo ainda, né? Mas, sem dúvida, a gente vai ver cada vez mais isso sendo incorporado, porque é um potencial muito amplo, né? De criar experiências mais imersivas, criar novas modalidades de produtos, serviços posicionados. Então, é muito bacana acompanhar tudo isso e ver o potencial desde então.
E é bom saber, né, de experiências que deram certo, né? Serve de incentivo. E quais são as oportunidades e desafios jurídicos do metaverso?
Bom, os desafios jurídicos nós estamos ainda compreendendo tudo desde agora, mas já se vislumbra, inclusive, desafios nas várias áreas do direito, inclusive a obra que eu organizei pela Revista Tribunais, que está sendo lançada agora neste mês, que é intitulada Metaverso, Direitos, Desafios e Oportunidades. Nós já linkamos na obra as várias áreas do direito e as suas consequências e seus possíveis desafios. Então, a gente pode vislumbrar hoje na área criminal, por exemplo, aqueles casos envolvendo de assédio que foram relatados agora há poucos dias, né? Então, tivemos aí um caso de assédio que aconteceu. Nós podemos vislumbrar esse tipo de prática, ou mesmo crimes contra a honra, acontecendo nesse ambiente virtual. No âmbito do direito do consumidor, nós podemos pensar hoje e já antecipar questões vinculadas a direitos de arrependimento, né? Envolvendo NFTs, então compras feitas nesses ambientes. Nós também temos conflitos vinculados à competência, né? Então, de quem que é a competência quando acontece um fato dentro do metaverso. Então, são várias as nuances possíveis, e nesse livro a gente já contemplou as várias áreas do direito e as suas conexões. Então, não são nenhum nem dois, mas vários problemas que podem surgir. Por isso que eu reforço, né, a importância de estar desde agora acompanhando tudo isso, né, conhecendo as experiências, testando os serviços oferecidos para que a gente consiga vislumbrar esses desafios. Em termos de oportunidades, também são várias. Eu cito aqui para a Escola de Advocacia, por exemplo, muitos escritórios já podem usar esse espaço para atender seus clientes, oferecer novas experiências de atendimento e mesmo co-criar soluções com seus clientes. Então, só para exemplificar, tem uma plataforma hoje chamada Spatial, na qual eu consigo manipular objetos tridimensionais de uma forma que eu jamais poderia fazer no mundo físico. Eu posso convidar o meu cliente para que ele compareça nesse ambiente virtual e juntos nós possamos co-criar, né, uma solução para um problema jurídico. Então, os potenciais são inúmeros, temos oportunidades, temos desafios, então é fundamental estar compreendendo desde agora esse novo tema.
Ô Bernardo, para finalizar, por que o Poder Judiciário deve investir nesse campo e como deve investir?
Eu acredito que o primeiro passo é a mudança de cultura, né? A cultura tem que ser modificada no seguinte sentido, de ter uma abertura mental para esse tema. Assim como os outros temas relevantes que a gente vai acompanhando, eu mesmo fui um dos disseminadores do tema do Visual Law em 2020. Eu me lembro naquele período como o judiciário ainda estava resistente em relação àquelas técnicas, mas após os primeiros cases, as primeiras divulgações, houve uma ampliação, né, da consciência do Poder Judiciário em relação a esse tema. E hoje nós temos visto muitos exemplos práticos, né, sendo divulgados, difundidos, como forma de estabelecer uma melhor comunicação jurídica e para que as pessoas compreendam os serviços judiciários de uma forma geral. Da mesma forma que o metaverso, vai ter um momento ainda, nesse primeiro momento de incerteza, insegurança em relação ao tema, mas com os cases sendo apresentados, com essa apresentação dos potenciais, eu vislumbro que o Poder Judiciário vai abraçar essa ideia, porque não é algo, como a gente está falando, algo meramente hype. Nós estamos falando de uma nova possibilidade de construção de experiências imersivas, do ensino jurídico, de oferecimento de produtos e serviços. Então, é sem dúvida fundamental compreender esse tema e, desde já, se ambientar e conhecer todas as nuances.
Bernardo, e nossa conversa foi bem esclarecedora. Eu te agradeço muito pela participação, viu? Obrigado.
Eu que agradeço, foi um prazer e até uma próxima oportunidade.
Falamos então com Bernardo de Azevedo, que esclareceu bem legal para a gente aí essa questão do metaverso, né? É um assunto tão interessante. Foi um prazer tê-lo conosco, Bernardo, nesse iCast, falando do metaverso, um assunto, como disse, interessante e importante para o nosso judiciário. Agradecemos por compartilhar com os nossos ouvintes a sua experiência. Obrigado, Bernardo. Até o próximo iCast, gente. Uma iniciativa do iLab, o Laboratório de Inovação do TJMG. Eu espero vocês para o nosso próximo bate-papo. Até lá.
Você ouviu o iCast.